Nossa reunião. Mas só, não devia ter.
Vamos garantir o quadro.
Não devia ter da comissão dele. Está bem, ok, peço desculpa.
Mas eu
registro
sobre respeito.
Isso. Senhores deputados, podemos dar início aos nossos trabalhos? Não, não podemos. É manifesto que não podemos dar início aos nossos trabalhos. O senhor deputado Miranda Calha não me deixa dar início aos trabalhos. Não me liga nenhuma. Senhoras e senhores deputados, até porque a nossa reunião julgo que será relativamente rápida, queria, aliás, se me permitem, a propósito de reuniões da Comissão de Defesa, embora antecipando aquilo que podia ser tema para os outros assuntos, as senhoras e senhores deputados já seguramente saberão que a reunião conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros terá lugar na próxima sexta-feira, às 14h30. A razão pela qual é na sexta-feira, um dia completamente anormal, digamos assim, do ponto de vista da reunião de comissões, é que não é possível realizá-la noutra data desta semana, tendo em conta a agenda, o cruzamento de agendas entre o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Tenho pena que a reunião ocorra na sexta-feira, porque não estará o Sr. Deputado Miranda Calha, nem o Sr. Deputado José Lelo, nem o Sr. Deputado Correia de Jesus, mas a alternativa era postergar a realização da reunião para daqui a 15 dias, porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi-me comunicado pelo seu gabinete, estará ausente do país nas próximas duas semanas. Enfim, eu e o Sr. Deputado Alberto Martins escolhemos o mal menor. Não havendo outra alternativa, escolhemos o mal menor e, portanto, a reunião conjunta sobre a questão das lajes terá lugar na terça-feira, às 14h. Desculpem, sexta-feira, dia 7, às 14h30. Há dois debates com o Primeiro-Ministro nessa manhã. Às 10, dois. A reunião não dura uma hora, nem pensar. Agora já está tudo combinado com o Sr. Ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Não vou reabrir esse dossiê. Pois, mas não vou reabrir esse dossiê. Diga, Sr. Deputado. Não é possível, tendo em conta a agenda dos dois ministros, não é possível nem na quarta nem na quinta. Testei todas as hipóteses. Cheguei a pedir ao gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República para podermos realizar a reunião em simultâneo com o plenário. Não há outra hipótese. Entre Conselhos de Ministros, depois na quinta-feira de manhã há Conselho de Ministros e o PCP também se opõe à realização de reuniões na quinta-feira de manhã, como sabemos. Quinta à tarde, o Sr. Ministro... Hã? Quando? Mas é que os Conselhos de Ministros começam às 8h30. É que não é possível. Eu e o Sr. Deputado Alberto Martins testamos todas as hipóteses e a única que sobra é sexta-feira à tarde. Tenho pena. Pois, eu sei, sobretudo no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu reconheço que é especialmente problemático que o Sr. Deputado Miranda Calha e o Sr. Deputado Gelão não estão, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo está de licença de paternidade, mas eu não consigo outra alternativa. Bom, vamos à nossa ordem de trabalhos. Aprovação da ata 77/12, atuaremos nos termos habituais. É, como diria o filósofo, é a vida. Exatamente. Um conhecido filósofo. Pois, eu sei. No caso da ata, atuaremos nos termos habituais, não havendo nenhuma sugestão de alteração, considera-se aprovada. O ponto 2 da ordem de trabalhos é sobre a apreciação e votação do relatório final de uma petição em que é solicitada a este Parlamento que dê parecer favorável à condecoração a título póstumo do Major de Cavalaria João Luís Naia Nogueira Mendes Paulo. O relator é o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O peticionário Gonçalo Mendes Paulo solicitou à Assembleia da República que desse parecer favorável à condecoração a título póstumo do Major de Cavalaria João Luís Laia Nogueira Mendes Paulo. A presente petição deu entrada no gabinete de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, a 10 de julho de 2012, por via eletrónica, cumprindo os termos legais em vigor. A Senhora Presidente da Assembleia da República endereçou a petição à Terceira Comissão. O peticionário vem solicitar à Assembleia da República que emita parecer favorável à atribuição ao seu pai, oficial do Exército Português, entre 1971 e 1971, de uma condecoração a título póstumo pelos seus feitos militares em Angola. durante a Guerra do Ultramar. O peticionante começa por referir que o Major João Luís Mendes Paulo foi responsável pela ideia e seu desenvolvimento de usar três carros de patrulha M5A1 em Angola durante a Guerra do Ultramar, o que permitiu proteger e salvar vidas de um número indeterminado de pessoas, civis e militares. Alega que foram estes os únicos carros de combate que até hoje efetivamente participaram em ações de combate e que até hoje os feitos do Major Mendes Paulo não foram divulgados, mesmo em relatórios militares oficiais, pelo facto de os carros de combate em causa, apesar de considerados obsoletos, estarem classificados como material da NATO. Refere igualmente o peticionante que, após a publicação do livro Elefante Dundum, da autoria do Major Mendes Paulo, iniciou-se um movimento espontâneo de interesse pelos referidos feitos militares e que, com a generalização do uso da internet e das redes sociais, multiplicaram-se os testemunhos de ex-combatentes sobre o épico uso dos carros de combate em Angola. Acresce ainda que o peticionante que o general Spínola, então governador da Guiné-Bissau, tendo tomado conhecimento dos excelentes resultados obtidos em Angola, encarregou o Major Mendes Paulo de reunir o maior número possível de carros de combate para uso imediato na Guiné-Bissau, o que não só terá ocorrido por razões relacionadas com a NATO. Em todo o caso, refere o Major Mendes Paulo, foi encarregado de levar as primeiras viaturas Shaimit para a Guiné-Bissau. Finalmente, refira-se que o peticionante frisa que o pedido de condecoração do seu pai se baseia no espírito empreendedor revelado pelo mesmo, usando apenas material de sucata para proteger com sucesso civis e militares. E termina lembrando que a atribuição de uma condecoração ao Major João Luís Mendes Paulo honra não só o seu valor, mas o de todos os militares que participaram neste épico feito. Cumpre referir que não compete à Assembleia da República emitir parecer sobre a concessão de condecorações. Refira-se também que a Sra. Presidente da Assembleia da República tem competência para propor ao Presidente da República a concessão de ordens honoríficas. A Comissão de Defesa Nacional entendeu enviar um pedido de informação ao Ministério da Defesa Nacional sobre a situação sub judice, do qual se destaca: tratando-se a concessão de medalha militar, deve observar-se o disposto no regulamento de medalha militar e das medalhas comemorativas das Forças Armadas. Ponto 2. Compulsados aos serviços da Direção de Justiça e Disciplina daquele ramo, não foram encontrados quaisquer registros da existência de proposta de concessão de medalha militar ao Major de Cavalaria João Luís Laia Nogueira Mendes Paulo. Ponto 3. A ponderação dos efeitos alegadamente realizados pelo mesmo titular pode ainda ser realizada no âmbito da Lei das Ordens Honoríficas. O relator deste presente relatório, devido a não ser obrigatório, prefere não preferir a sua opinião. Conclusão. A presente petição respeita a requisitos formais consagrados na Lei de Exercício de Direito de Petição e, devido a ser subscrita por apenas um único cidadão, a petição não reúne o número de assinaturas necessárias para que seja obrigatoriamente objeto de apreciação em plenário nem de publicação no Diário da Assembleia da República. Nesse sentido, deverá a petição em causa ser remetida à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, e devida cópia da mesma ao Ministério da Defesa. Deve o mesmo relatório ser dado conhecimento ao peticionário. Sugere-se ainda que, afinal, seja da presente petição dado conhecimento aos grupos parlamentares para a ponderação da apresentação de uma iniciativa no sentido pretendido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Está aberta a discussão sobre este ponto? Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
É só para congratular aqui o Sr. Relator sobre este relatório. Do nosso ponto de vista, está bem observado aquilo que são as considerações sobre a evolução desta petição. Ela só tem um peticionário, mas de qualquer modo eu penso que a análise dessa mesma petição e o envio, quer para o Ministério da Defesa Nacional, quer também dar conhecimento aos diversos grupos parlamentares para qualquer iniciativa que considerem adequada sobre esta matéria, é a maneira correta de resolver esta situação que nos é apresentada. Portanto, muitos parabéns ao Sr. Relator e da nossa parte tem a nossa aprovação.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado Alessio Sousa e Silva.
Também não é um tema simples, já o enquadramento mesmo que hoje tem, um pedido
Sr. Deputado João Rebelo.
Este pedido é feito no seguimento do falecimento do Sr. Major há alguns anos atrás e é de facto uma história muito interessante do ponto de vista militar, e a razão de facto de não ter sido no devido tempo esta história não ter sido reconhecida foi porque a utilização destes meios militares durante a Guerra Colonial foi com meios militares que tinham sido entregues pelos americanos, mas que Portugal não tinha autorização de os utilizar em território do ultramar. E foi feito de uma forma, portanto, entre aspas, escondida, não oficial, apesar de muita gente estar ao corrente do facto. E o que ele fez para salvar vidas civis e militares, em termos do pensamento do uso deste equipamento militar, é de realçar e é verdadeiro e verídico e comprovado. Eu gostaria só que isso ficasse referenciado da minha intervenção a este facto, porque eu concordo com todos os fundamentos que está aqui feito nesta petição. Agora, os passos seguintes é que, de facto, a Assembleia da República não tem esse poder. Nós não somos aqui. Este o destinatário devia ter sido o Exército e o Ministério da Defesa, propriamente dito, ou até mesmo o chefe da Casa Militar, o Sr. Presidente da República, para eventualmente depois pensar em algo em relação a isto. Mas fica aqui a referência, de facto, que este ilustre militar teve um desempenho notável durante para poupar vidas e salvar vidas durante a Guerra Colonial, mas também porque, para quem não conhece, fez parte também, se não me engano, dos militares de Abril em 74. E, portanto, fica aqui esta referência que eu gostaria que fosse registada em ata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do que acabou de dizer o Sr. Deputado João Rebelo, eu colocava também à consideração, tanto da Comissão, no ponto 4, onde se sugere que seja dado conhecimento do resultado da presente petição aos grupos parlamentares. Não sei se seria um exagero, também pegando nisto disso o Deputado João Rebelo, se pudesse dar conhecimento também ao Ministério da Defesa Nacional, porque eles foram auscultados já de início, no entanto, se isso, não tenho certeza se isso fera ou não algum procedimento legal, Sr. Presidente, mas penso que não.
Sr. Presidente.
Isso é... grupos parlamentares, também o Ministério da Defesa Nacional.
Eu tinha falado nisso.
João.
João Gonçalves Pereira, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu compreendo a proposta do Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva, mas no ponto 2 é referido o envio ao Ministério da Defesa e, portanto, penso que já está salvaguardada essa mesma questão. Ah, ok. Está bem? Muito obrigado.
Então, votamos o projeto de relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos aos assuntos. Dou já a palavra ao Sr. Deputado Carina. Mas queria... não propriamente trocar impressões, mas queria deixar uma questão à consideração da Comissão de Defesa, porque não tem que ser decidida já, mas se merecer a vossa concordância, eu poderia trabalhar nessa matéria, que é a seguinte questão. Aqui há duas semanas atrás, eu tive a ocasião de estar presente na abertura solene da Academia da Força Aérea, do ano letivo na Academia da Força Aérea. E, como habitualmente sucede nestas cerimónias, ou pelo menos algumas delas, no final da cerimónia foram entregues prémios aos alunos mais classificados em diferentes áreas, enfim, são muitos os cursos ali direcionados e muitas as especialidades. verifiquei que há uma série de entidades que têm prémios em seu nome atribuídos aos melhores classificados. Algumas delas nacionais, como é o caso do Prémio Ministro da Defesa Nacional, e outras até entregues por adidos militares de embaixadas estrangeiras, nomeadamente estavam presentes o espanhol e o americano. Eu, quando me vi embora, comentava, aliás, com o Sr. Coronel, que parecer-me bem a mim que a Comissão de Defesa Nacional também se pudesse associar a esse tipo de cerimónias e que tanto na Academia na Força Aérea, como noutras academias ou institutos superiores militares, penso no IESM, por exemplo, seria simpático, para não dizer mais, que a Comissão de Defesa Nacional tivesse também um prémio que pudesse ser, enfim, depois seria negociado com cada academia, mas um prémio que pudesse ser entregue a um dos alunos mais classificados. Eu diria que se o prémio o Ministro da Defesa Nacional é aquele que é a primeira entregue, o Comissão de Defesa Nacional, se não for o primeiro, será o segundo. Ou, não sei, se não será... Enfim, pronto, adiante. Não teorizemos mais sobre esse aspecto. Agora, incomodou-me um pouco, devo confessar, ver que a Assembleia da República e a sua Comissão de Defesa Nacional em particular não estavam associados a estes eventos quando empresas e Estados estrangeiros estão associados a estes eventos. Trata-se ainda por cima de algo que não envolve... Eu depois falei com o Sr. General Pinheiro e o Sr. General Pinheiro detalhou-me que no caso específico da Força Aérea, pelo menos, os outros não os conheço, vou averiguar, eles não aceitam, eles, a Academia da Força Aérea e a Força Aérea, no modo geral, não aceita que o prémio tenha nenhuma expressão monetária. E, portanto, o prémio consiste num diploma e pode consistir, se nós quisermos, numa peça qualquer que se pode oferecer ao candidato, ao melhor classificado daquele curso, do curso que venha a ser escolhido. E, portanto, eu deixo aqui esta questão à consideração da Comissão. Parece-me que seria mais do que adequado que a Assembleia pudesse ficar assim associada a um momento solene e importante da vida, não apenas de uma instituição, mas daqueles que nela obtêm a formação. Ainda por cima, não tem nenhum encargo financeiro. É simbólico, mas o simbolismo nesta matéria eu acho que muitas vezes representa mais do que propriamente a expressão financeira. E eu acho que seria uma forma, como digo, quer na Academia da Força Aérea, quer nas outras, quer no IESM, se eles tiverem essa prática, confesso que não sei, porque não fui convidado para o Presidente da Comissão de Defesa, não foi convidado para a sessão solene do IESM, nem para a sessão solene da Academia Militar, e, portanto, não pude estar presente. Mas deixava isto à vossa consideração. Não tem, evidentemente, que ser uma coisa sobre a qual temos que deliberar hoje. Se acharem que vale a pena, eu traria uma proposta por escrito, definindo os termos em que isso devia ser feito, o que pressuporia um prévio contacto com os ramos militares, para aferir da possibilidade de o fazerem todas elas e dos termos em que isso podia ser feito, porque evidentemente que um prémio que fosse atribuído pela Comissão de Defesa Nacional teria que ser um prémio entregue a um dos alunos mais classificados, ponto. Não pode ser um aluno mais bem classificado do curso técnico, não sei de quê. Mas enfim, se isso merecer a vossa concordância, eu traria depois uma proposta concreta em função desses contactos estabelecidos com os ramos. Tenho ali a inscrição dos deputados João Rebelo.
Sr. Presidente, ainda bem que fala disso, porque, de facto, eu ano passado fui à abertura do ano letivo da Escola Naval e também reparei que são N prémios. Por acaso, nesse ano, o mesmo aluno, praticamente, que era um aluno brilhante, ganhou-os todos, e que várias instituições entregavam prémios. Embaixadas...
Posso interromper? Sim. A Academia da Força Aérea arranja maneira de formatar de tal maneira os prémios que eles não são repetidos.
Ah, não,
e mesmo assim, este ano houve um que conseguiu levar dois prémios. Não. Eles arranjam uma maneira, pois, que é nota final com tirocínio, pois, sem tirocínio, com esta cadeira, sem a outra, que acabam por dividir aquilo por vários candidatos.
O modelo da Escola Naval deve ser diferente, porque o modelo da Escola Naval era, vamos supor, o prémio entregue pela Embaixada da Inglaterra era a apresentação de um trabalho sobre um tema ligado a já não sei o quê. Dos Estados Unidos também, portanto, os alunos faziam um trabalho escrito sobre a temática ligada a esse tema e depois eram valorizados. Nesse ano, por acaso, o mesmo aluno ganhou. E depois eu fiquei impressionado que era embaixada inglesa, embaixada americana, embaixada espanhola, depois era a associação já não sei o quê, e depois comecei a ver que órgãos de soberania nenhum. E eu lembro de ter comentado com o diretor da Escola Naval, eu acho que eu vou falar com a Presidente do Parlamento, se o Parlamento não estará interessado em patrocinar um desses prémios. A senhora Presidente tinha-me dito, foi uma conversa informal que eu tive, com certeza, e depois voltamos a discutir. Culpa minha de não me ter lembrado de fazer, dar seguimento a isso. Eu acho que é excelente. Segundo, as outras academias ou escolas também têm essa entrega desses prémios, e portanto deveria ser para todos. O que eu sugiro, a metodologia é, o aluno que apresentar um trabalho sobre, não sobre o Parlamento em si, mas sobre um assunto ligado ao parlamentarismo, ou seja lá o que for, e avaliado pelos seus professores, ganharia um prémio que seria uma, como não pode ser monetário de facto, eu lembro que, por acaso, o prémio da embaixada inglesa era muito engraçado, porque eram umas espadas antigas, era bonito aquilo. Nós podíamos entregar alguma coisa relativa ao Parlamento, ao livro, ou seja lá o que for, uma Constituição, enfim, há muitas coisas de prémio desse género, e eu acho que sim, que o Parlamento se devia associar a essas escolas através da Comissão de Defesa, e que esse prémio fosse entregue todos os anos por um dos elementos da Comissão de Defesa. Eu acho que é uma excelente ideia que o Sr. Presidente teve sobre isso. Obrigado.
Só me permito, antes de lhe dar a palavra, Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte. Se for um prémio de Comissão de Defesa Nacional, como eu julgo que devia ser, não precisamos de autorização de ninguém. Somos nós que liberamos e que o atribuímos. Tenho dúvidas quanto a essa proposta concreta do Sr. Deputado João Rebelo, porque isso significa dar um prémio, porventura, a quem faça um trabalho. Não há nenhuma concorrência. Enquanto se for um prémio atribuído a mais bem classificado um determinado curso, aí há vários candidatos e será o melhor deles que será distinguido. Há toda a gente a fazer o trabalho. Bom, eu não sei se eles estarão disponíveis, mas enfim, Sr. Deputado Alderson Sousa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da auscultação que fiz aos meus colegas do Grupo Parlamentar do PSD, posso transmitir-lhe que houve uma total unanimidade naquilo que é a saudação à ideia que o Sr. Presidente teve relativamente a este assunto. Dizer também que, à semelhança do que disse o João Rebelo, eu próprio, até por dever de ofício, lembro-me dos meus tempos de passagem pelas academias e que registávamos com grande gosto essa atribuição de prémios. Eu diria que aquilo funciona um pouco também como motivação para os alunos e, por um lado, por outro lado, funciona também como uma forma de valorizar e credibilizar também a Assembleia da República no seu todo e a Comissão de Defesa Nacional em particular. Portanto, do nosso lado, suportamos a 100%, achamos que o modelo será a estudar, porque também consideramos que o prémio deve ter uma hierarquia, que há de ser a hierarquia também da Comissão de Defesa Nacional. Deixo só e antecipo que esta hierarquia vai eventualmente colidir com as hierarquias já estabelecidas em termos dos atuais prémios. Portanto, nós temos que ter isso em conta, mas naturalmente que avaliaremos o modelo e a forma e o tipo de prémio, mas naturalmente que o Sr. Presidente saberá encontrar o caminho certo para que esta proposta seja uma proposta de valorização da Comissão de Defesa Nacional junto destas três instituições, que as quatro, três. O IESM não tem. Deixo à sua consideração que não é de sumenos importância a questão dos três colégios, que é o Colégio Militar, o Instituto de Odivelas e o INPE. Porque tem interesse. Pois, eu também não. Mas nós subscrevemos depois também. Mas, de qualquer forma, que são também instituições que utilizam no início do ano escolar também essa forma e onde as instituições que oferecem prémios também às três academias também estão todas representadas na abertura solene destes três institutos. Deixo isso à consideração também do Sr. Presidente e da Comissão. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em relação a esta matéria, confesso que não falei com ninguém do meu grupo parlamentar e, portanto, é uma opinião minha pessoal. Eu tenho, acho que isto é uma matéria que tem que ser amadurecida, na medida em que esta questão de ou nós darmos prémios cujos beneficiários são escolhidos pela com as entidades militares, estamos a avalizar uma iniciativa que nada tem a ver connosco. Ou então, o que eu achava, e parece que já vi aí, inserido nas intervenções que me fizeram, ou nós criamos um prémio para os finalistas, um prémio de um indivíduo que faça um trabalho qualquer sobre uma área, estratégia ou algo assim, uma coisa que seja virado para o prémio de inteligência, porque nós não podemos qualificar atos militares ou isto ou aquilo, temos é que, porventura, premiar, nem podemos ombrear com a embaixada inglesa, por amor de Deus, quem somos nós? Se ainda fosse a israelita, estou como ao outro. Agora, portanto, acho que nós poderíamos efetivamente criar um prémio qualquer da comissão sobre o indivíduo que fizesse o melhor trabalho sobre uma temática qualquer, e o nosso prémio tinha que ser simbólico, tinha que ser um diploma muito bem para o indivíduo colocar onde todos os gabinetes por onde passar, colocar, porque nós não podemos dar a espada de Toledo. Pois, também, a saber, se for uma coisa mexeruca, Sr. Presidente, é melhor estarmos como estamos. Se for uma coisa que dignifique a Comissão e o Parlamento, num tempo em que nós estamos já tantos, assoberbados, com tanta gente a dizer mal de nós, porque estamos sitiados, claramente, por gente, porque neste país continua a manter-se uma mentalidade salazarista e marcelista contra o Parlamento, quando nós estamos sitiados por essa gente menor, se damos o flanco, ainda vamos, em vez de estarmos a valorizar, como muito bem aqui referenciou o Sr. Presidente, uma legítima vontade da Comissão em efetivamente se associar ao prémio desses jovens cadetes, o que eu acho bem, temos que fazer isso com pinças, porque senão... Pois, não.
Ideia,
isto é uma
ideia, trabalhamos depois. O Sr. Deputado Miranda Calha.
Então, que nos parece interessante essa ideia, que é, portanto, uma maneira também de a Comissão de Defesa, digamos, também aparecer em termos daquilo que é, portanto, a sua postura em termos das nossas Forças Armadas. Eu acho que isso é importante, não é verdade? E também mostra uma maior relevância da própria Comissão, o que também é importante, não é? E, portanto, eu parecia-me era que nós temos que estudar qual é que é a melhor abordagem ou tipologia de prémio ou de diploma que vai ser considerado. E isso leva-me a pensar que se deveria fazer um pouco alguma análise daquilo que são os prémios que são atribuídos nestas mesmas cerimónias. Dizia-me aqui o nosso colaborador que, por exemplo, a Espada de Toledo é, por exemplo, distribuída ao primeiro aluno da Academia Militar, portanto, à Academia do Exército, não é? E o primeiro aluno tem uma atribuição de um prémio, que é esta Espada de Toledo, não é? Portanto, digamos que nós temos que aquilatar qual é o equilíbrio entre este tipo de intervenções, ou pelo menos de atribuição de diplomas ou de prémios, que são feitos neste mesmo contexto, não é?
Isso implica primeiro pedir a lista do que eles fazem, ver o que...
Aliás, como recentemente... Até houve um relacionamento que teve lugar, algum upgrade daquilo que era a nossa cooperação com a Espanha, o que obviamente, portanto, também fez ali ter um determinado tipo de rentetissement na cabeça de algumas pessoas sobre o que é que se estava a fazer nesse mesmo setor, não é? Como, portanto, se calhar é a Espanha que atribui esta mesma Espada de Toledo ao melhor aluno da Academia, eu penso que é de toda a oportunidade, porque a espada é melhor. E, portanto, como isso acontece, tem então, portanto, toda a razão de ser que haja, de facto, uma parte aqui da Comissão de Defesa nessa mesma atribuição.
Muito bem.
E penso que é importante agora ver esse equilíbrio, então, não é?
Eu vou fazer o trabalho de casa e depois apresentarei uma proposta concreta à Assembleia. Muito bem. Podemos encerrar este ponto. Senhora Deputada Carina tem uma comunicação que me fez a mim.
É, nos outros assuntos, apenas um assunto.
Não é isso, eu ia lhe dar...
Só apenas a solicitar os bons ofícios do Sr. Presidente para se poder agendar para plenário, sei que não dependerá do Sr. Presidente, da petição dos deficientes das forças, dos fuzileiros deficientes das Forças Armadas, sim, cujo relatório já entreguei, foi aprovado aqui nesta comissão em junho. Os senhores continuam a escrever frequentemente relativamente ao hipotético agendamento e o papel da Comissão nesse processo. Eu sei que não dependerá, obviamente.
Depende mais ali da Sra. Deputada António Filipe, vai às conferências de líderes. Eu não vou. É nas conferências de líderes que fazem os agendamentos.
Mas solicitava os bons ofícios de quem pudesse ter essa questão.
Não, isso eu percebo, e de facto não se
entende. Eles têm escrito insistentemente a perguntar-me, uma vez que fui relatora, e da minha parte, obviamente, que informo apenas que estará pendente para agendamento.
Senhora Deputada, já agora pedia, não. Mas posso falar sobre isto que me falou. Aí é? Muito bem. Muito bem. Então pronto. Falamos. Agora, quanto à questão que colocou, eu não tenho participação na Conferência de Líderes e o agendamento é feito na Conferência de Líderes. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, posso de facto...
Cumprimentando Vossa Excelência pelo êxito do Congresso do seu partido. Antes do mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa tarde a todos.
E são para o Comitê Central, julgo eu.
Muito obrigado também. É que, de facto, as petições... O agendamento em Conferência de Líderes é feito por ordem cronológica e, portanto, as petições, à medida que é dada a informação à mesa de que estão em condições de ser agendadas, elas são agendadas por ordem. Agora, eu não me lembro se essa petição tinha 4 mil assinaturas. É que eu desconfio que não tinha. E, portanto, se não tem 4 mil assinaturas, não será agendada, seguramente.
Acho que não tinha 4 mil assinaturas. Eu acho que foi essa a razão de não... Eu acho que não tendo, só com consenso, se não me engano. Mas não é tradição, nem nunca vi nenhuma, subir sem ter as 4 mil assinaturas. Portanto, eu acho que a razão foi essa.
Mas nós estamos a falar de uma petição... Sra. Deputada Carina, estamos a falar de uma petição ou de um projeto de lei?
Eu penso que é um...
É um projeto de lei.
Já houve projetos de lei, já houve petições. O processo já tem cerca de 14 anos, pelo menos.
Eu acho que é petição.
E da última vez...
Por acaso tenho a ideia... Foi. Nós temos a ideia que a última versão é um projeto de lei, não é uma petição.
A última versão penso que é um projeto de lei, ou já houve também uma petição sobre o assunto.
Não.
E aquilo que ficou aqui acordado é que seria discutido em plenário e as posições, inclusivamente dos próprios grupos parlamentares,
se é um projeto
seriam
de lei,
remetidos para lá.
Eu julgo que é um projeto de lei, mas já pedi informar à Elizabeth. Se é um projeto de lei, a autoria é do PCP. Sr. Deputado, deu a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, há um projeto de lei, de facto, mas também há uma petição, há as duas coisas. Eu acho é que a petição não tem 4 mil assinaturas. Não. Não tem. Mas há um projeto de lei, de facto. Há um projeto de lei, mas, enfim, corre os seus trâmites.
É que a petição, não tendo 4 mil assinaturas, não tem que ser discutida obrigatoriamente em plenário. E há uma regra que está mais ou menos estabelecida que não se envia, a não ser em condições absolutamente excepcionais. E eu lembro-me que a questão se colocou uma vez ou outra e acabámos por não enviar. Lembro-me até que houve um pedido do Sr. Deputado João Rebelo numa discussão a este propósito e acabou por não ser enviado. E não há prática no plenário de discutir petições sem esse requisito numérico, digamos assim.
Sr. Presidente, houve um caso que eu me lembro.
Sim, mas...
Mas foi excepcionalíssimo, porque era um caso em que havia iniciativas de praticamente todos os grupos parlamentares sobre a matéria. E havia uma petição. Não tinha as 4 mil, mas como se iam discutir projetos de todos os partidos, achou-se por bem anexar a petição à discussão. Mas foi muito... com muitas reticências da parte da Conferência de Líderes. Porque se cria um precedente, depois não há critério.
Pois, esse é que é o problema. Mas, enfim, se for um projeto de lei do PCP, o PCP melhor saberá em que termos é que requer o seu agendamento. E, portanto, isso já... manifestamente ultrapassa qualquer bom ofício. O bom ofício que eu possa desenvolver, estou a fazê-lo agora, que é a pedir ao Sr. Deputado António. Muito bem. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Sr. Deputado Miranda Calha.
Era só, portanto, uma declaração de interesses e, ao mesmo tempo, também uma pequena informação. A declaração de interesses é relacionada com este encontro das duas comissões com o Sr. Ministro da Defesa e com o Sr. Ministro dos Estrangeiros. Portanto, é lamentar que, de facto, não seja possível conjugar uma data para que nós pudéssemos participar. Há um grupo de elementos que fazem parte da Assembleia da NATO, que têm, portanto, uma participação, aliás, estão aqui três elementos, não é? Que estão certamente impedidos também de participar, porque a reunião foi agendada para sexta-feira à tarde. Portanto, eu só queria fazer esta declaração, porque fui uma pessoa, estive associado. Bom, portanto, este é o primeiro ponto, porque, obviamente, levantei essa questão há um tempo atrás em relação à questão da base das lajes, nesta comissão, e, obviamente, que tinha o maior interesse em acompanhar esse assunto e saber informações sobre o andamento de um assunto que foi, para o qual o Governo foi alertado há bastante tempo atrás, não é? Senhores
deputados, pararam, mas está um colega nosso no uso da palavra.
Pronto. Mas vai já acabar também. A segunda questão é relacionada com a composição da delegação, portanto, sobre aquela espécie de COSAC relacionada com a defesa e com os negócios estrangeiros. E neste momento eu tenho informação em relação àquilo que foi ou que é a participação dos diversos países com a respectiva composição dos diversos países que vão a este tipo de reunião, e que é essencialmente feita na base daquilo que também é a doutrina, chamemos-lhe assim, da Comissão de Defesa, ou seja, negócios estrangeiros e defesa. E a maioria da composição dessas delegações está precisamente ligada a estes dois setores, a estas duas áreas, não é?
Aos senhores deputados, eu não tenho ideia que a reunião tenha acabado. Não tenho ideia, por acaso. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Já não é preciso dizer mais nada.
Não, Sr. Deputado Miranda, obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha.
Relativamente... Eu só chamava a atenção do Sr. Presidente que, enquanto as reuniões decorrem, elas devem decorrer normalmente, não é?
Pois, eu sei, por isso é que já chamei a atenção duas vezes às pessoas, mas a coisa está difícil. É o seu assessor.
Não é meu, é.
Não, é o assessor do grupo parlamentar, quer dizer. Relativamente a esta questão da composição da delegação portuguesa, a questão foi debatida na última conferência de presidentes de comissão, aliás, o Sr. Deputado Miranda Calha, a meu pedido, representou, e bem, como é sempre o seu hábito, a Comissão de Defesa nessa reunião, e reiterando uma vez mais os nossos pontos de vista sobre essa matéria que são conhecidos da Comissão, e depois disso eu fiz circular por todos os senhores deputados um documento que justamente indica o estado da arte em matéria de representação dos diferentes Parlamentos Nacionais nesta Conferência de Presidentes da Comissão de Defesa e dos Negócios Estrangeiros. E, ao contrário do que pretenderia a Comissão de Assuntos Europeus em Portugal, a esmagadora maioria, dos Parlamentos são representados pela Comissão de Negócios Estrangeiros e pela Comissão de Defesa Nacional. Na última reunião da Conferência de Presidentes da Comissão, eu não estive, mas li atentamente o relato, como seria de esperar, o senhor deputado, o senhor presidente da Comissão de Assuntos Europeus e o antigo presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Vitalino Canas, reiteraram uma vez mais o entendimento que a Comissão de Assuntos Europeus deveria estar presente. Eu continuo a achar que não tem a mais pequena razão. A senhora presidente, na altura... Coisa, não está fácil mesmo. A senhora presidente da Assembleia remeteu a questão para os presidentes das comissões. Eu acho que o assunto não se resolve assim, porque os presidentes das comissões vão continuar com o seu ponto de vista. Eu e o Dr. Alberto Martins continuaremos a defender o que temos defendido e o Dr. Paulo Mota Pinto, e o Sr. Deputado Mota Pinto defenderá exatamente a mesma coisa. Não se resolve coisa nenhuma. E, portanto, do ponto de vista da resolução, eu acho que há duas maneiras de fazer a coisa. Uma é fazê-la de uma forma um pouco mais suave, que é escrever à Sra. Presidente da Assembleia da República uma carta conjunta minha e do Sr. Deputado Alberto Martins, reiterando os nossos pontos de vista e anexando o documento que demonstra que a prática europeia tem sido neste sentido. E há outros sítios, que só tem, em que os representantes de assuntos europeus vão, porque só há uma comissão que se ocupa da defesa dos negócios estrangeiros e dos assuntos europeus, no caso do Luxemburgo, por exemplo. Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é um pouco distinta, mas eu não sei se o Sr. deputado Alberto Martins estaria disposto a apoiá-la e a Comissão de Negócios Estrangeiros, que é fazer um novo projeto de resolução. E agendar um projeto de resolução, alterando o anterior, que dizia, enfim, que já foi várias vezes alterado, aliás foi alterado por decisão da própria Presidente da Assembleia da República na conferência que houve dos Presidentes de Comissão, visto que deu o seu acordo a uma solução que não era a solução que constava da resolução, e portanto a resolução de facto já não está em vigor numa parte importante do seu conteúdo, e por isso justificar-se-ia porventura fazer uma nova resolução, e nessa nova resolução colocar ao plenário a questão, em definitiva, a questão da composição. E eu julgo que nós e a Comissão de Negócios Estrangeiros podíamos apresentar um projeto de resolução aos deputados que a integram, no sentido de considerar que a delegação deve ser composta exclusivamente por deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e deputados da Comissão de Defesa. Mas isso são, digamos, duas linhas evolutivas da ação que compete a esta Comissão decidir. Temos é que fazer alguma coisa, porque a reunião já é 23 de março e o tempo passa bastante mais depressa do que há uma canção que eu gosto muito de um ex-Beatle que diz "Life is what happens to you when you are busy making other plans". E portanto é mais ou menos a mesma coisa. Nós estaremos alegremente fazendo vários planos e quando dermos por isso é chegada a altura de decidirmos a reunião em finais de março e depois não teremos uma solução definitiva e lá teremos que mais problemas ou que retornar ao uso da solução provisória a que recorremos há um mês atrás, há dois meses atrás e que não me parece adequada. Mas, de todo modo, é a Comissão que tem que... Sr. Deputado José Lara.
Sr. Presidente, porquê é que não se sugere à Sra. Presidente que estejam representadas as três comissões? Resolvi esse problema. Eu percebo. Também, mas ao Sr. Presidente, com isso, às duas, três, acontece que não vai, Portugal não vai ficar representado. É que eu vejo. É que eu. Pois.
Na última reunião, porque não temos esta questão definida, foram representantes das três comissões. Mas quer eu, quer o Alberto Martins, deixamos sempre claro que era uma solução provisória para a primeira reunião, porque não tinha ainda sido possível chegar a um entendimento. E postergámos a necessidade desse entendimento, mas ela existe. A não ser que a Comissão de Negócios Estrangeiros.
Ó Sr. Presidente, olhando o documento que em boa hora o Sr. Presidente nos fez enviar, o que se verifica é que em cinco países com pelo menos três deles, com grande densidade estratégica nessas matérias, com a Alemanha, a Polónia e o Reino Unido, estão representadas as três comissões. Em dois países pequenos, não, estão... Pois, claro. Nos restantes 21 países, portanto, onde nós nos teremos inseridos, na dimensão variada, mas onde nós fatalmente teremos estar inseridos, estão representadas duas comissões, negócios estrangeiros e defesa.
Ou às vezes
até apenas e só os negócios estrangeiros. Portanto, acresce que há 18 países representados por uma só Câmara Parlamentar, e 11 países representados por duas câmaras parlamentares, o que tem um efeito multiplicador nessa representatividade. Portanto, perante isso, eu acho que ou o que é a média disto e da média dos países em que nós nos inserimos, era lógico que estivessem os negócios estrangeiros e a Comissão de Defesa. Todavia, nós temos esta comissão específica para os assuntos europeus. Que fazer é essa comissão? Não é? Pois.
É que já tem a COSAC.
Mas eu não sei, mas eu não sei o que é que, se os outros países também a deixam lá só ou não.
Se me permite, deixe-me só dar-lhe este elemento adicional. Antes da proposta da criação desta Conferência Interparlamentar sobre a Pesca e a PESD, havia evidentemente reuniões de presidentes das comissões de negócios estrangeiros e reuniões das comissões de presidentes de Defesa Nacional. Só. Os presidentes das comissões de assuntos europeus estavam na COSAC. Agora, não se percebe porque é que, aproveitando o facto de, em vez de haver duas reuniões separadas, haver uma reunião conjunta de negócios estrangeiros e defesa, os assuntos europeus também querem estar presentes. Portanto, qualquer dia, como dizia bem o Sr. Deputado Miranda Caia, estão presentes em tudo. nós até podemos acabar. Os assuntos europeus tratam de tudo.
Portanto, eu sugeri ao Sr. Presidente que essa tal carta à Sra. Presidente, seguinte, nós, uma carta conjunta, nós e a Comissão dos Negócios Estrangeiros queremos estar presentes, consideramos que devemos estar presentes, até porque no estudo comparado constatamos que é essa a linha do que acontece.
Tenho aqui o deputado Alberto Martins, não sei se será sobre o assunto. Muito bem, senhores deputados. Então, eu vou falar com o deputado Alberto Martins, na certeza, porém, que temos que fazer alguma coisa, embora, de facto, na reunião a que o deputado Miranda Calha assistiu, a senhora Presidente tenha endossado aos três presidentes das suas comissões a necessidade de se entenderem sobre esse assunto. Mas o problema é que, quer eu, quer o Dr. Alberto Martins, por um lado, quer o Dr. e o deputado Paulo Mota Pinto, por outro lado, continuamos a ter entendimentos diferentes sobre esta matéria e, portanto, eu não vejo grande solução para isto, a não ser forçar mesmo uma solução. Mas, enfim, eu tratarei do assunto com a vossa confiança. Senhores e senhores deputados, muito obrigado.